Meus caros deputados e deputadas, muito boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião da nossa Comissão de Assuntos Europeus. Espero que todos estejam bem. Vamos honrar aqui esta belíssima sala. Já não é a primeira vez que nos atribuíram hoje. Eu gostaria, no ponto 1, informações... de dar a informação de que o deputado Francisco Assis foi substituído pela deputada Lia Ferreira. Agora não temos ainda a indicação da substituição da deputada Marta Temido e da deputada Ana Catarina Mendes. Não sei se não têm. Ok. E para além da indicação, depois não esquecer de que a mesa está órfã neste momento da primeira vice-presidência. Está bem? Sente-me só, é verdade. E às vezes era bastante útil para podermos dar mais fluidez a alguns eventos e alguns trabalhos que acontecem. No dia 11 de julho tivemos, com boa participação aliás dos efetivos, dos coordenadores dos grupos parlamentares, um evento e também dos coordenadores digamos, das vice-presidências dos grupos parlamentares, tivemos o encontro com os eurodeputados, onde tivemos a presidência dessa reunião do Sr. Presidente da Assembleia da República, a presença dos presidentes das comissões, os que não puderam ir fizeram-se representar, mas creio que todas as comissões tiveram e também tiveram ainda alguns líderes partidários que não têm representação na CAI. Eu creio que foi uma reunião muito interessante. Eu próprio tive a oportunidade de fazer uma intervenção, não vou repetir, mas o facto... De conseguirmos ter 18 dos 21 mostrou um interesse muito grande, uma resposta muito afirmativa logo. A reunião não foi convocada com tanta antecedência assim, e portanto foi praticamente de uma semana para a outra, e nota-se uma vontade de querermos construir algum caminho, e portanto eu creio que foi um aproximar físico em termos das presenças. Houve 3 eurodeputados que participaram por via digital, mas acima de tudo foi uma reunião de trabalho, digamos, inicial, um primeiro encontro, e creio que agora também nos cabe a nós, como comissão, que tem esta competência dentro do Parlamento, termos alguma iniciativa e termos algum dinamismo no sentido de fazer com que isto não caia e que isto não se perca, porque tendo dado, digamos, tendo existido este arranque, é fundamental agora dar-lhe continuidade. Eu próprio já pedi ao Dr. Bruno Dias Pinheiro para, entretanto, no regresso, no pós-agosto, em setembro, podermos fazer uma reunião também com o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, caso eles queiram dar continuidade e querer acompanhar no futuro, para suscitarmos, digamos assim, um momento seguinte para que as coisas não caiam no esquecimento. Mas foi, depois sentimos naquele também networking no final, naquele encontro em que o Parlamento depois criou ali um momento final, enfim, uma satisfação entre todos, destes dois parlamentos, destes dois tipos de deputados, e acho que isso foi muito, muito relevante para aquilo que se quer fazer, que no fundo é discutir melhor e contribuir para a construção da Europa com mais eficácia e com mais capacidade. Assinalar também que acabei de ter uma reunião com o Dr. Luís Amorim sobre as carreiras europeias. O Dr. Luís Amorim é um português que ocupa uma posição relevante, é dos poucos portugueses e talvez um dos últimos que até aqui dentro do quadro que se conhece atualmente. Ele é chefe de unidade de relações externas no EPSO, que é o European Personal Selection Office, e foi muito interessante porque ele nos partilhou. Eu fiz essa reunião e quero agradecer a presença da senhora deputada Liliana Reis, que me acompanhou nessa iniciativa. Acabou mesmo agora essa reunião. Ficaram algumas pistas, alguns contributos, alguma explicação sobre porque é que os processos de recrutamento e seleção muitas das vezes não correm bem, e porque é que no fundo Portugal está com um nível muito baixo no sentido de ocupação de cargos nas instituições europeias, seja na Comissão, seja no Conselho, seja no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é um bocadinho melhor, mas fizemos uma boa reunião fazendo um tour, digamos, sobre todas as questões, também a especificidade dos métodos de, por exemplo, de entrevista, a diferença, talvez uma falta de hábito por parte dos candidatos portugueses que passam no exame escrito, mas que depois na entrevista não estão habituados a uma metodologia que é usada nas instituições europeias. E portanto tudo isso requer treino, tudo isso requer formação, tudo isso requer preparação. Há algumas iniciativas que estão a começar, nomeadamente ouvimos falar de uma do ISC através de uma iniciativa da professora Carla Costa, que está a fazer aqui um trabalho interessante com uma entidade espanhola, mas de um português, de um espanhol que vive em Portugal e que é muito focado neste tipo de trabalho e de preparação de candidatos. Enfim, muitas pistas, algumas perspectivas que foram deixadas. Eu diria que o Dr. Luís Amorim deixou-nos, digamos, as suas opiniões, algumas delas pessoais, e portanto ser uma reunião, digamos, de trabalho mais fechada, porque naturalmente ele representa um organismo. E também o desafiei a colaborar connosco no futuro, no sentido de participar em reflexões mais abertas sobre este trabalho, e ele o fará com gosto, mas enfim, um pouco mais limitado naquilo que é a sua esfera de ação, porque tem que representar tudo o que se passa na União Europeia a este nível, não é? E portanto é uma coisa que eu queria partilhar convosco e que, enfim, se tiver alguma questão também podemos aprofundar dentro do que eu disse aqui nas informações, mas por agora creio que seria suficiente. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, tive muita pena, aliás, não ter estado presente, mas estava na Comissão de Economia, não conseguia estar nas duas ao mesmo tempo, mas com pena não estive presente. Só uma nota, mesmo de alguma aqui dúvida e de curiosidade, que era se por acaso identificaram as medidas que constam da estratégia de colocação, no fundo, de portugueses nas carreiras, em carreiras europeias, se essas medidas fazem ou não sentido, se deviam ser acrescentadas outras medidas. Estou a dizer isto só porque às vezes, não é, há trabalho feito só para perceber se daquele trabalho se pode partir, ou se calhar era importante era implementar aquelas medidas, e porque assim já teríamos alguma evolução. Digo isto porque uma das medidas que está prevista na estratégia, nesta estratégia que foi aprovada, penso que há cerca de um ano e meio, é exatamente a capacitação, e no fundo haver aqui quase treinos, cursos de preparação para as próprias provas e para as entrevistas. E talvez pudesse ser interessante perceber se está a ser pensado para ser implementado, se há outras coisas que pudéssemos nós próprios também sugerir para ser acrescentada à estratégia, podia ser um bom caminho.
Sim, não, nada do que está na estratégia está errado. Enfim, o que obtivemos foi mais, até gastámos mais tempo, foi falar de uma parte mais operativa, como é que isto se pode implementar, como é que isto se pode fazer, e de casos, de outros casos europeus. Por exemplo, há países que estão a fazer, e ele deu o caso sobretudo da Polónia e da Espanha, que investem muito nesta questão, que ele falou dos contratos temporários, que é no fundo uma... publicação de anúncios, há uma equipa que faz uma escolha sobre os cargos mais interessantes, que consideram mais estratégicos para o seu país, e depois promove internamente nas suas línguas, nas redes sociais, em todo lado, faz uma forte campanha de atração dos eventuais candidatos, mesmo uma campanha de atração de talento nacional para esses. Depois há outros métodos, que é países que vão às listas de reservas, que são aqueles alunos ou aqueles candidatos que passam nos exames, ficam numa base de dados. Essa base de dados, há quem, por exemplo, aí seria interessante que a representação permanente pegasse nesses candidatos e que os fosse, entre aspas, promover junto das instituições europeias. Portanto, há aqui muitos métodos que até parecem ser relativamente fáceis de operacionalizar. Também identificámos aqui algumas pessoas que podem fazer esse trabalho. O nome da REPER, foi mencionado o nome do Dr. Filipe Honrado, que tem a parte da formação e do recrutamento, mas há países que estão a fazer este trabalho de atacar, entre aspas, as listas de reserva, ver quais são os candidatos. Não são assim tantos quanto isso, muitas vezes falamos de meia dúzia que vão saindo, passaram nos exames, então agora vamos pegar nestes candidatos e vamos tentar ver se eles conseguem. E depois há o treino para as entrevistas. Falámos muito há algum tempo sobre o método, que é o modelo STAR da entrevista, que não é usado nas políticas de recrutamento cá em Portugal. Não sei se o setor privado está a fazer, também não de menos recursos humanos, mas normalmente é o fazer com que o candidato fale muito da sua experiência, de como é que resolveu, como é que deu um determinado contributo em concreto, individualizando, digamos assim, o seu registro dentro do seu currículo, a partir do currículo, contando qual é que é o contributo que fez, de forma individual, como é que resolveu. Portanto, há aqui uma análise à personalidade enquanto quadro, que não é muito comum e que muitas das vezes faz com que os nossos candidatos não passem nas entrevistas. Mas há mais falha nos exames do que nas entrevistas. Portanto, há digamos, dois níveis, e os exames temos tido... ou seja, há três coisas. Há atrair as pessoas para se candidatarem, depois as pessoas têm que passar o exame, depois, num certo momento, têm que ir a uma entrevista e ganhá-la. E, portanto, só aí é que, no fundo, são selecionados. E, portanto, foi basicamente o foco, a identificação de pessoas, de organizações, também, ele falou muito no caso espanhol, de duas entidades, da IEPSO, que é esta, que já está a fazer um protocolo com o ISCS, que eles vão dar aqui um arranque interessante ao nível das suas... Porque eles, como têm licenciaturas, o seu gabinete de saídas profissionais está a trabalhar isso. E a professora Carla Costa está envolvida nesse projeto. Uma outra organização que falou é uma chamada ACEMOS Europeus, que também é espanhola, que são muito fortes e que fazem muita formação. E na Europa, a Espanha tem 5 pessoas só a cuidar da área de apoiar os candidatos espanhóis a ganharem os cargos nas instituições europeias. Só para verem como há países, claro, são maiores do que nós, mas estão a fazer um investimento muito forte, já há muitos anos que investem muito nisso. E, portanto, têm... Agora, quando falámos na questão da estratégia, ou até do plano, há um plano que foi assinado, um plano com a Comissão Europeia, porque a Comissão tem, de facto, identifica isto como uma lacuna, porque também quer garantir lógicas de representatividade. E aí percebemos que a Comissão preocupa-se mais com esta questão do que outras instituições da União Europeia. E nesse aspecto houve a assinatura de um plano, mas muitas vezes os planos têm as ações identificadas e têm os objetivos gerais, mas depois é preciso meter isto no terreno e fazer com que isto aconteça, não é? Portanto, como é que os jovens que acabam uma licenciatura ou já acabaram há muito tempo se podem candidatar a este tipo de... e ter sucesso, no fundo. Foi isso que também já aqui discutimos algumas vezes, o deputado Rui Tavares também já fez muitas intervenções sobre isto. Acho que é um tema que nos vai obrigar a trabalhar mais sobre isso. Depois, na reunião do grupo de trabalho, acho que vou propor que este seja um tema também para discutir de uma forma mais alargada, e até já aqui algumas pessoas que começámos a identificar, mas se deixava para depois. Eu acho que o deputado Rui Tavares tinha pedido a palavra também, não era?
Força. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, era para fazer exatamente essa sugestão que façamos deste tema, porque ele tem aparecido recorrentemente e até é um daqueles que, para lá das diferenças políticas e ideológicas, eu creio que temos todos interesse, a partir de perspectivas diferentes, em olhar melhor para ele, estudá-lo melhor, ver soluções, depois haverá tempo para concordarmos mais com umas ou com outras, mas, quer dizer, temos espaço para fazer aqui algum caminho e, portanto, por aí vale a pena. Acho que podemos vir a ter uma discussão construtiva e interessante no seio da nossa comissão acerca deste tema e, portanto, marcarmos numa reunião relativamente próxima este ponto de ordem de trabalhos e fazer dele uma discussão relativamente aberta. Depois queria-lhe pedir uma segunda coisa, que era que se pudesse repetir o nome da instituição espanhola que está a trabalhar com isto, sobre esse assunto, porque acho que uma das coisas...
É Y-E-P-S-O, IEPSO.
IEPSO, ok.
Não é EPSO. O EPSO é este secretariado, esta unidade que o Dr. Luís Amorim chefia. Mas esta organização espanhola começa por Y.
Ok.
É EPSO, mas antes tem um Y.
IEPSO. Ok.
IEPSO.
Sim, só
e
para...
E é coordenado pelo Carlos Gil, que vive, ao que parece, em Coimbra. Okay. Portanto, fala bem português. É um espanhol, chama-se Carlos Gil.
Sim, já apareceu aqui. No fundo, lá está. Há aqui uma parte que é... A segunda coisa que aparece é... A primeira coisa que aparece é como trabalhar na União Europeia, e a segunda coisa é Instituto Europeu. Portanto, aqui a questão é... Há uma série de coisas, de facto, que podem ser feitas, que é um bocadinho de melhoria incremental. Em relação à forma como são divulgados os anúncios, em relação à forma como a própria administração pública pode estar informada deles, em relação, não sei se pode envolver o Instituto Nacional de Administração, se pode envolver outras instituições do Estado Central. Depois é saber se para lá das algumas pessoas, porque também a velocidade com que conseguiremos ir tendo sucesso em preencher esta lacuna, ela é gradual e demora alguns anos, e podemos dizer que ter um plano mais ambicioso, como por exemplo a ideia de ter um Instituto Europeu em Portugal, é um bocadinho grande demais para o número de pessoas que nós pretendemos que vão para as instituições europeias, ou para o limite que nós também teremos, porque são 27 membros, vão ser mais membros, e depois, a certa altura, também, tal como agora há uma preocupação com a nossa representatividade, até por parte da Comissão Europeia, depois há um limite em termos de quotas em que um país da nossa dimensão pode almejar ter. Portanto, aqui a discussão, a maneira como olho para ela, é sempre, se nos focamos apenas em medidas incrementais para resolver uma lacuna que é pontual também, ou se pretendemos dar um passo mais ambicioso em termos de pôr Portugal numa vanguarda da agenda da discussão europeia e da formação aqui, não só para portugueses, mas para outros países, que nos resolve esse problema, mas além disso também nos permite, enfim, quer dizer, competir no que é, apesar de tudo, gostemos ou não, um mercado da formação e da capacitação para empregos europeus, não só de europeus, mas de todos os que trabalham com a União Europeia. Desse ponto de vista, o que a Polónia fez com o Colégio da Europa foi interessante, porque o Colégio da Europa tem o seu campus clássico em Bruges e passou a ter um também em Natolin, na Polónia. E, portanto, não criaram um instituto novo, mas conseguiram ter uma antena de um dos mais prestigiados. Não sei se não seria possível isso com Portugal, não sei se seria possível visitarmos o Instituto Universitário Europeu em Florença e, com isso, ter ideias do que é que poderia ser feito em Portugal, ou simplesmente chamarmos quem já lá tenha sido professor, e conhecemos, quer dizer, o professor Miguel Poiás Maduro, mas há outros também que por lá passaram, Nuno Severiano Teixeira, portanto, tanto do PSD, como do PS, como de outros partidos também, e isso poderia possibilitar que fizéssemos aqui uma sessão em que audicionássemos duas outras pessoas do mundo académico, mas que conhecem o Instituto Universitário Europeu, além do Colégio da Europa, e que nos permitam começar a ter um bocadinho de ideia de se é ambicioso demais ou não lançarmos, ou depois terá que ser o Governo, não o Parlamento, evidentemente, lançar o desafio às instituições de ensino superior que já existem em Portugal, e às quais alguns de nós já estiveram ligados de uma maneira ou de outra, ou já participaram em debates, ou já colaboraram, para que elas, trabalhando em conjunto, pudessem criar uma coisa nova e mais ambiciosa no nosso país. Portanto, acho que é bom trabalho para a Rantri, parece-me. Muito obrigado.
Não, tem toda a razão. Enfim, eu acho que se depender da CAI, nós faríamos uma coisa mais ambiciosa, não é? Agora, vamos para já levantar todas as iniciativas que estão a ser realizadas e depois faremos as nossas recomendações. Creio que teremos espaço nas nossas competências para recomendar, e recomendar no sentido não apenas formal, mas no sentido de envolver, de convencer, de conquistar. E acho, eu subscrevo o que o Sr. Deputado diz, quer dizer, isso é uma coisa que interessa a todos os partidos e a todos os deputados, como parlamentares que somos e com a obrigação de tratar do tema da Europa, acima de tudo, neste Parlamento. Creio que isso é um fator de unidade muito grande. Mas eu gostei muito e senti a necessidade de... Há aqui uma frase que o Dr. Luís Amorim diz, que é: há muita atração, mas não há sucesso. E essa frase não vai sair da cabeça nos próximos tempos. Ou seja, nós temos muitos candidatos, nós temos portugueses que gostavam de trabalhar nas instituições europeias, mas que não conseguem. E é esse não conseguir que nós temos que ajudar a ultrapassar. Se conseguirmos fazer, seria ótimo. Também fui informado que a senhora Secretária de Estado está a trabalhar o assunto, reuniram na segunda-feira, e depois também teremos a oportunidade de ir conhecendo também as ações que o Executivo terá nesta matéria já em curso, independentemente de podermos dar o nosso contributo a partir das competências aqui do Parlamento. Não demorando mais neste assunto, mas é um assunto de facto que daria mais do que uma reunião da CAI, é um dossiê de facto muito... e que tem muita utilidade, não é? Tem uma utilidade social também muito, muito relevante, não querendo gastar muito mais tempo agora, porque enfim, foi mencionado, foi agendado hoje essa reunião, e como sabem eu gosto sempre de ir dando as notícias sobre as coisas em que participo, porque eu faço representando a Comissão, e portanto é meu dever, acima de tudo, partilhar com vossas excelências aquilo que são essas ações. Se não houver mais nenhuma inscrição, passamos para o ponto número 2. E ficámos por aqui, independentemente deste assunto das carreiras, ter que merecer passos seguintes. E eu queria retomá-lo depois no final, na reunião do grupo de trabalho que foi constituído para, no âmbito do projeto Europa no Parlamento. No ponto número 2, grupo de trabalho de escrutínio de iniciativas europeias, eu vou passar a palavra ao nosso coordenador desse grupo de trabalho, o deputado Ricardo Carvalho. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, senhores deputados. Na reunião do Grupo de Trabalho, fizemos aqui a análise às 26 iniciativas para escrutínio, no período de 4 de julho a 10 de julho. Tínhamos 26 iniciativas para escrutínio, propomos 7 iniciativas para conhecimento das respectivas comissões indicadas. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos passar à votação da proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, aprovada a proposta por unanimidade. Ponto número 3. Nomeação do deputado autor de parecer no âmbito de iniciativas legislativas, neste caso sobre a Conta Geral do Estado de 2022. O deputado autor do parecer cabe ao Chega e o prazo para envio é 20 de setembro. E eu dirijo-me aqui ao senhor, coordenador, no sentido de saber se o Chega está em condições de indicar o autor, quem será o autor desse parecer.
Sr. Presidente, senhores deputados, o Chega indica o Pedro Correia para autor deste parecer.
Muito obrigado. Bem. Muito obrigado, senhor deputado. Vamos passar para o ponto número 4, outros assuntos. Há um pedido de audiência com a Comissão da Associação Europe 21, é uma associação juvenil que tem como objeto estatutário a promoção dos valores e dos fins da União Europeia no território nacional, dinamizar atividades e projetos que deem a conhecer à população o projeto europeu, a discussão em fórum aberto dos desafios e benefícios da União Europeia. Enfim, há aqui um pedido de audiência e a proposta seria fazê-la no âmbito de mesa e coordenadores, ou no dia 10 de setembro, ou no dia 17 de setembro. Eu propunha, em ambos os dias, que pudesse ser, por exemplo, às 2 da tarde, ou às 2 e um quarto, 14 e 15. Não sei, perguntava aqui aos seus coordenadores, porque íamos fazer a recepção, esta audição a esta associação, é dia 10 de setembro ou 17? Vai haver plenário, não é? É 18. 17? Ok. Então vamos propor e comunicar à Associação Europe 21 o dia 17 às 14h15. Não na CAI, mas em reunião de mesa e coordenadores, ok? Portanto, a CAI, mas no seu modelo mais reduzido. Reunião com... informar... aqui já não é informar. Eu tive um breve encontro com a senhora a embaixadora da Ucrânia, que esteve neste Parlamento em audição com a Comissão de Defesa, e o seu presidente quis, no final, chamou-me e apresentou-me, e depois tive a oportunidade de dirigir-lhe uma carta expressando a nossa abertura, o nosso apoio à causa ucraniana e expressando a nossa vontade de querermos receber de forma atualizada as informações sobre o que se passa na Ucrânia. Se bem que, enfim, os mídias falam disto diariamente, outra coisa é também através dos canais, digamos, diplomáticos. E, portanto, é também um gesto, eu acho, do Parlamento e de mais uma comissão institucional junto de, neste caso, da Embaixada da Ucrânia, da nossa abertura e do apoio a essa causa. E combinámos fazer uma reunião conjunta com a Comissão de Defesa e a senhora embaixadora, e, portanto, não sei se a CAI deseja já avançar com uma proposta ou se eu falaria aos serviços de ambas as comissões, reuniriam internamente e nos traziam uma proposta de data que já fosse consensualizada com o Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional. Se estiverem de acordo. Muito bem.
Sr. Presidente.
Faz favor, Sra. Deputada.
Eu peço desculpa de estar a pressionar, mas estou aqui para a primeira comissão a defender um voto e se não se importava... dava-me a palavra para eu fazer aqui duas referências muito breves.
Força.
A primeira referência tem a ver com o regozijo pela eleição da Roberta Metsola como presidente do Parlamento Europeu ontem, à primeira volta, com uma expressiva e muito legitimadora maioria dos deputados que estão agora a preencher o hemiciclo de Estrasburgo e que reforça, na verdade, o papel carismático e de grande europeísta que ela teve nos últimos 2 anos e meio. E é um bom pronúncio também para o facto de poder ser uma figura consensual no Parlamento, consensual fora do Parlamento entre os europeístas e que possa travar os ímpetos mais ou menos subversivos do projeto europeu que alguns elementos vão tendo, designadamente o partido que foi recentemente constituído por Viktor Orbán e que tem um nome sugestivo, mas ao mesmo tempo enganador, que são os Patriotas pela Europa, e que acabam por ser um elemento de alguma preocupação e exigência de atenção da nossa parte para que não haja, através desse novo grupo, que tem toda a legitimidade de existir, porque para isso teve votos para a sua criação e constituição, não venha a ser um veículo de propósitos menos claros e, de certa maneira, com o intuito de causar caos no funcionamento das instituições comunitárias e, para isso, refiro recentemente os acontecimentos que vieram a público e que todos nós, interessados nas questões europeias, tomamos a devida atenção e também a devida cautela nas repercussões que pode ter, que tem a ver com a visita de Viktor Orbán ao Putin e às declarações que vai fazendo sobre a guerra e sobre a política europeia da guerra, ao ponto do quase ex-presidente do Conselho Europeu vir chamar a atenção de que as competências do presidente do Conselho rotativo da União Europeia não ter delegação, nem competências, nem idoneidade institucional para falar sobre temas como a guerra ou representar externamente nestes moldes a União Europeia. Eram estas duas questões que eu queria deixar. Acho que estamos a entrar num momento muito importante, complexo, mas também muito decisivo da construção do projeto europeu, e por isso estas questões, que são questões de política europeia e que parecem ser espuma dos dias, merecem da nossa parte, Comissão dos Assuntos Europeus, uma reflexão permanente. Temos os pontos da ordem de trabalho que são mais ou menos institucionalizados da nossa Comissão, que respeitamos e temos que cumprir, mas não podemos deixar de ter uma visão crítica e uma parcela de debate no seio desta Comissão sobre os acontecimentos que vão marcar os próximos 5 anos das nossas instituições comunitárias. E era isto que queria dizer, e se me dessem licença, eu retirava-me para ir para a outra Comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Uma boa reunião na primeira Comissão. Tenho um pedido de intervenção do Sr. Deputado António Pinto Pereira. Tem a palavra.
Estava primeiro. Não.
Estou já a vontade. E depois do deputado Rui Tavares, é assim?
Acho que o deputado Rui Tavares, Sr. Presidente, estava primeiro.
Muito bem. Vocês, com o vosso cavalheirismo, muito obrigado. Uma solução.
Eu também, de qualquer forma, é uma intervenção muito rápida e tem a ver com o que acabou de dizer a nossa colega Regina Bastos. Eu creio que seria bom, precisamente até tendo em conta a ligação que temos no Parlamento Europeu, onde também esta situação já levou a alterações da própria ordem de trabalhos do novo Parlamento Europeu, que acabou de tomar posse, nomeadamente todas as questões que têm a ver com as audições sobre as prioridades da presidência rotativa, que, segundo creio saber, sofreram alterações, algumas creio que foram inclusive desmarcadas, pelo menos na sessão plenária, não sei se também na apresentação de prioridades a nível de comissões parlamentares. Lá está uma situação em que vale a pena perguntarmos ao nosso funcionário da Assembleia da República, o Dr. Bruno Dias Pinheiro, para nos ir informando das decisões que foram tomadas no Parlamento Europeu, não porque tenhamos necessariamente de as seguir, mas porque para tomarmos a nossa própria decisão em relação a audições ou a pontos de ordem de trabalho que queiramos fazer, pelo menos saber qual é que está a ser a prática seguida pelo Parlamento Europeu e pelos grupos que, nos quais, aliás, as famílias políticas nas quais, aliás, os nossos partidos estão filiados. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Pinto Pereira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Eu estava a tentar perceber a razão de ser da intervenção da Sra. Deputada do PSD relativamente ao Sr. Viktor Orbán. Não sei se tinha um objetivo, se pretendia alguma iniciativa por parte da Comissão, porque Viktor Orbán, de facto, na qualidade não de Presidente do país, mas de Presidente do Conselho de Ministros da União Europeia, enfim, enquanto Estado, a primeira visita que fez foi à Ucrânia. Fez visitas à Rússia, à China, fez visitas aos Estados Unidos. Portanto, daqui não consigo retirar aquela ideia que parece que circula na Europa de que o Parlamento Europeu vai ostracizar a família política recentemente criada, e enfim, não percebi se o objetivo era só uma intervenção ou se essa intervenção tinha mais alguma coisa na sua origem, porque o Chega de facto está relacionado com essa família política e, portanto, nós somos atingidos por esta intervenção. Não sei o que pretendia a Sra. Deputada, sinceramente pedia ajuda ao Sr. Presidente que nos esclarecesse.
Bem, eu não posso.
Autêntica, quase interpretação.
Eu não posso dar continuidade, eu não posso dar continuidade à intervenção, a explicar a intervenção que a deputada Regina Barsi, neste caso, aqui fez, não é? Portanto, eu não sei se o seu deputado Paulo Muniz, enfim, gostaria de acrescentar, porque trata-se de uma intervenção que tem uma natureza de debate político, não é? E, portanto, essa cabe mais aos partidos, enfim, clarificarem as suas posições e, por isso, nesse caso, se o deputado Paulo Muniz quiser dar uma ajuda neste pedido de esclarecimento do Sr. Deputado António Pinto Pereira, dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados. Naturalmente, eu não posso fazer uma interpretação das palavras da Sra. Deputada Regina Bastos, porque foram preferidas por ela e num espírito que, naturalmente, só ela pode verdadeiramente complementar. O que lhe posso dizer é, de facto, que nós submetemos um voto de saudação que entrou hoje pela eleição da senhora Roberta Metsola como Presidente do Parlamento Europeu, e acho que é um momento de regozijo, quer pelo trabalho que ela fez, quer pelo momento difícil que a Europa vai atravessar, independentemente das questões concretas das famílias políticas. Nós, na Europa, temos que ter a noção que o mundo vai ser muito diferente a poucos meses. Parece-nos evidente que os Estados Unidos vão mudar de orientação política. Parece-nos evidente que a atenção, digamos, dos interesses externos dos Estados Unidos provavelmente vão se intensificar para o Indo-Pacífico, para equilibrar a potência da China e para equilibrar um conjunto de forças que nesta região está a eclodir e, por conseguinte, aquilo que era, do nosso ponto de vista, uma tradição histórica de uma Europa ligada por uma aliança estratégica da NATO aos Estados Unidos, quer por uma afirmação de bastião com alguma força do ponto de vista da unidade política de vontades que era a Europa, com maior dificuldade iremos, do nosso ponto de vista, ver esta continuidade de linha nos próximos meses. E, portanto, toda essa incerteza que vai surgir destes novos quadros, destes novos equilíbrios, devemos fazer aquilo que normalmente nós chamamos o back to basics, isto é, olharmos para a força que as instituições têm europeias, protagonizadas, naturalmente, nos seus primeiros titulares, enquanto órgãos de soberania e mesmo órgãos como é o Parlamento Europeu. Desse ponto de vista, nós entendemos que a eleição da Roberta Metsola para Presidente do Parlamento Europeu merece esse nosso enfatizar de esperança, que se consubstancia no voto que hoje demos entrada. E, portanto, sobre a circunstância, é isso que eu posso complementar, não substituindo de todo, como é óbvio, o que foi a intervenção que só à senhora deputada Regina Bastos diz respeito, e naturalmente só ela poderia e poderá aprofundar. Muito obrigado.
Deputado, tenho um pedido do deputado Rui Tavares, depois o deputado António Pinto Pereira e depois a senhora deputada Ana Mendes Godinho.
A delicadeza. Obrigado. Obrigado. Eu quero agradecer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a explicação que é dada pelo Sr. Deputado Paulo Muniz. De facto, fiquei inicialmente com a ideia de que havia uma intenção, enfim, de fazer uma observação sobre a reeleição da Presidente do Parlamento Europeu, que nós acompanhamos e que os deputados do Chega no Parlamento Europeu também votaram a seu favor. É uma Presidente que tem tido um papel relativamente importante no contexto do crescimento da União. Agora, quer dizer, há aqui coisas que nós estruturalmente nos vamos sempre opor, quer dizer, não concordamos com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, que é ilegal à luz do direito internacional, ponto final. Concordamos com os valores do mundo ocidental e da defesa do Estado de Direito Democrático e dos direitos do homem. Portanto, quer dizer, qualquer construção que gira em torno daquilo que é Viktor Orbán ultrapassa-nos. Em certa altura eu recordo-me de um episódio que, aliás, ajudou a crescer muito o Drão Barroso quando se posicionou para Presidente da Comissão Europeia. Uma das coisas foi uma cimeira que fez nos Açores, em que a revelia da política externa e de segurança comum que tinha sido construída em 92 e que falhou 10 anos depois, era a primeira oportunidade em que a Europa podia ter uma voz comum, uma voz unida enquanto conjunto de Estados sobre o tema, e ele fugiu, quer dizer, gurou essa expectativa quando criou uma cimeira ad hoc em que reuniu o Primeiro-Ministro britânico e o Presidente dos Estados Unidos da América, acompanhada pelo Primeiro-Ministro espanhol, mas à margem daquilo que estava já consignado nos tratados sobre a política externa e de segurança comum. E outra coisa foi movimentar a Europa toda contra o senhor que tinha ganho as eleições na Áustria, o senhor Haider, democraticamente, dizendo que era um perigo. Vir lá outra vez o perigo alemão, o perigo austríaco, o novo Hitler, o novo nazi. E a Europa toda fechou-se em torno desse partido, nem sei qual era o nome do partido, desse senhor Haider, que tinha ganho democraticamente as eleições, através de um partido que estava reconhecido pelo Tribunal Constitucional Austríaco. Sei que ele foi obrigado a admitir-se de funções, era primeiro-ministro eleito, passado pouco tempo apresentou a sua demissão, não sei por que razões internas, e um ou dois anos depois apareceu morto. Também não sei qual é a ligação que tem o falecimento do senhor com esta história. Mas ilegalmente, a tomada de posição de Durão Barroso era ilegal. E era ilegal porquê? Porque em 1992 já tinha sido construído o artigo, salvo erro, 6º e 7º do Tratado da União Europeia, que dizia que um Estado pode ser alvo de sanções, designadamente de natureza política e até económica, se um Estado, comprovadamente, como é que diz o Tratado, violar qualquer dos princípios em que se funda o Tratado, ou os seus valores democráticos, de forma grave e persistente. E a Áustria não violou nada, não violou nenhum direito consignado no tratado. Apenas havia um problema, que era um partido, consideravam de ser de extrema-direita, ganhou democraticamente as eleições na Áustria. Este era o único problema, mas era um problema que era interno daquele país. E é um princípio de direito internacional, que é o princípio da não ingerência. Portanto, os Estados não têm que ser melhores ou piores que os outros Estados quando há eleições democráticas no seu interior. Portanto, matarmos Viktor Orbán parece-me excessivo, porque ele não fez nada. Quer dizer, visitou a Rússia. Quer dizer, eu repito outra vez, nós não somos a favor da Rússia, nunca seremos. Nós defendemos a Ucrânia intransigentemente, porque é um Estado que foi violentado à luz do direito internacional. Agora, também visitou a China, também visitou os Estados Unidos. A primeira visita oficial que faz é a Ucrânia. Isto parece-me que é sintomático, não enquanto presidente do seu país, mas enquanto presidente do Conselho da União Europeia. Portanto, retirar daqui mais do que isto parece-me excessivo, quer dizer, mas pronto, nós já estamos habituados. Parece-me que isto é um dado assente, o Chega está no fio da navalha, qualquer família política que pertence está no fio da navalha, portanto estaremos sempre como alvo de qualquer consideração menos elegante e que nos põe em causa, quer dizer, aqui enquanto 4 deputados, que não temos nada, quer dizer, eu não conheço o senhor, pronto, muito obrigado.
Sr. Deputado Rui Tavares, tem a palavra.
Muito obrigado, não vou certamente interpretar as palavras da deputada Regina Bastos, mas como falei do assunto e, entretanto, foram pedidos esclarecimentos ulteriores, posso, sem prejuízo de estarmos no ponto de outros assuntos, só explicar um bocadinho a que propósito fiz a minha intervenção. Não tem a ver com o artigo 2 que cita o Sr. Deputado António Pinto Pereira, que é o artigo que determina que Estados-membros que violem os valores da União Europeia, do Tratado da União Europeia, os valores democráticos, exatamente. Não foi citado a tempo porque, quando foi o caso a Jörg Haider e FPO na Áustria em 2000, ainda não havia artigo 2, porque este é só com o Tratado de Lisboa. Aliás, há estranho... Não... Sim, mas na altura não havia... O artigo 2 foi consolidado, aliás, depois da visita da equipa de sábios à Áustria, precisamente depois desse caso. Aliás, acho estranho não saber o nome do partido, porque é o partido do FPO, que é do mesmo partido que o Chega. Não, pronto, ok. E também as causas da morte, que aparentemente do Sr. Jörg Haider, que foi num acidente de carro, depois de uma noite numa discoteca, em que foi comprovado que tinha tomado substâncias proibidas. Mas isso não vem, não vem ao caso. Pois, aparentemente, a menos que entremos em teorias da conspiração, é factual. A questão não é o artigo 2, a questão é um artigo muito simples chamado... O artigo 4º, o princípio da cooperação leal e sincera dos Estados-membros com as instituições europeias. Ainda mais importante quando um Estado-membro ocupa a presidência rotativa. O que esse princípio diz é que os Estados-membros devem evitar obstaculizar os objetivos comuns da União. E há objetivos comuns da União muito claros definidos em relação à Ucrânia, não foi só o Parlamento Europeu, podíamos dizer, é uma instituição política. O serviço jurídico e, portanto, o serviço técnico do Conselho Europeu foi primeiro a determinar que aquelas visitas foram contra as políticas assumidas pelo próprio Conselho, portanto à revelia deste, e deixando uma zona de ambiguidade sobre se tinham sido feitas em regime bilateral ou de representação do Conselho, foram poucos dias após a tomada de posse com presidência rotativa, utilizando o logo da presidência rotativa, quer dizer, poderíamos detalhar. A Comissão Europeia considera o mesmo, que houve uma violação do artigo 4º, portanto é uma coisa mais objetiva do que as opiniões políticas diferentes que podemos ter, e só depois é que o Parlamento Europeu tomou uma atitude em relação a isso, porque a partir do momento em que isto é determinado, as instituições têm que se posicionar, porque a lealdade de cooperação é, de facto, uma via bilateral. E deve ser das instituições em relação ao Estado-membro que está na presidência do Conselho e vice-versa também. E esse vice-versa não foi aqui respeitado. É só por causa disso que estou a dizer que é melhor atualizarmos. Não estou a entrar no detalhe da questão, mas é melhor atualizarmos acerca do que cada instituição disse. Termos o parecer do Conselho, do Serviço Jurídico do Conselho, Parlamento e Comissão sobre este tema, que é para depois. Depois tomamos as decisões que pretendermos. Muito obrigado.
Vamos pedir ao staff que depois faça distribuir pelos senhores deputados, pela Comissão. Senhora Deputada Ana Mendes Godinho.
Senhor Presidente, caros colegas deputados, também aqui juntarmos à saudação que foi feita sobre a reeleição da Presidente Roberta Metsola, que eu acho que ficou evidente, aliás, nesta nossa discussão aqui na mesa. Por um lado, a importância temos aqui é um nome consensual nestes momentos tão críticos que vivemos. E, portanto, acho que também por isso mostra como é importante encontrarmos aqui pessoas que, nos tempos que vivemos, tenham esta grande capacidade de gerar e criar climas de diálogo e de consenso, seja com António Costa, agora seja com Roberta Metsola. Dito isto, também reitero e concordo plenamente de pedirmos ao Dr. Bruno Pinheiro que nos faça chegar toda a informação para termos aqui o maior nível de informação, para que depois as decisões que possamos tomar também sejam decisões informadas, nomeadamente sobre as deslocações que, aliás, até já estão programadas. E, portanto, acho que é importante termos toda a informação disponível para que depois possamos ir avaliando as decisões, e apelando aqui nesta mesa a que nestes tempos de tanta exigência para todos nós tenhamos a capacidade também de construir as pontes aqui nesta mesa. Muito obrigada.
Muito bem. Vamos então prosseguir. Estamos no ponto 4, outros assuntos. Informar que há uma reunião com o Presidente do Conselho Económico e Social Europeu, que já tinha sido conversada aqui em maio e depois houve aqui incompatibilidade de datas. O seu gabinete apresentou 26 de setembro da parte da tarde, que é uma quinta-feira, ou 27 de setembro, sexta-feira, ou 30 de setembro, segunda-feira. O que é que vos parece? Na sexta-feira talvez seja mais difícil, não é? Talvez na quinta, não sei. 26? Marcamos para antes do plenário.
O Sr. Presidente é capaz de repetir.
Há plenário, portanto marcamos às 14 horas. Pode ser? Quem tiver outros agendamentos. Quinta-feira. Parece-vos bem? Muito bem.
Quinta.
A informar, partilhar convosco, sensibilizar, que no dia 22 de julho, a partir das 4 da tarde, na sala do Senado, nessa rica sala deste Parlamento, deste Palácio, irá decorrer uma conferência subordinada ao tema The Role of NATO's Parliamentary Assembly Within the Alliance, organizada pela Comissão Portuguesa do Atlântico, que é membro da NATO, pela Associação da Juventude Portuguesa do Atlântico, e irá participar também o Sr. Presidente da Assembleia da República. Caso algum deputado queira participar, agradeço que informe os serviços da Comissão até ao final desta sexta-feira, dia 19 de julho. Trabalhos futuros da CAI. Portanto, temos 28 e 29 de julho, enquanto vossas excelências provavelmente já estarão em férias, arrisco-me a dizer eu. Terei que participar na COSAC, em Budapeste, na reunião dos presidentes das comissões de assuntos europeus, esta vez a reunião alargada. Dia 9 e 10 de setembro teremos a reunião interparlamentar sobre a PESC, no âmbito da segurança europeia, em Budapeste. No dia 10 de setembro temos reunião da CAI, podem tomar nota, às 16 horas. Temos a 10, a 17 e a 24, sempre às 16. Sempre a terça-feira, não é? Portanto, aqui, agora já não há jornadas parlamentares, portanto, retomamos o nosso ciclo das terças-feiras às 4 da tarde. Vamos para o ponto número 5, apreciação e votação das atas número 11, de 25 de junho de 24, e a ata número 12, de 3 de julho de 24. Alguns dos seus deputados querem fazer alguma correção, sugestão?
Peço desculpa,
diga, senhora deputada. Ah, pois não, fazia parte, não poderá votar. Já agora, muito, entretanto, chegou, já tínhamos dado início, muito bem-vinda à Comissão e desejo-lhe um ótimo mandato e que possa participar com vivacidade. Aqui no, às vezes tem uns momentos mais vivos, outras vezes menos, mas é sempre uma comissão bastante rica do ponto de vista do debate. Senhor Deputado.
Senhor Presidente, apenas para dar uma nota relativamente à ata do dia 25 de junho, que está lá a minha falta, e essa mesma falta foi justificada. Recebi o e-mail como estava justificada, uma vez que eu estava na audição regimental ao Ministro da Defesa, na Comissão de Defesa Nacional.
Muito bem. Obrigada. Se não houver nenhuma sugestão em relação ao texto das atas, que era isso que eu queria. Sr. Deputado António Pinto Pereira, tem a palavra.
Aqui na ata número 11...
Na 11, sim, sim.
No ponto 2.
Vamos ouvir o senhor deputado, que é para os serviços poder identificar.
No ponto 2, número 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sexta linha, diz o quinta, sexta linha, o Presidente da Assembleia da República, ponto, há dia previsto. Há aqui qualquer incongruência na construção da frase.
Muito bem.
E na ata seguinte, número 12, na página, julgo que é a página 2, na parte 2. Ponto 1 e ponto 2, isto é muitos erros de português, parece-me aquelas tomadas de quando apresentamos nas esquadras da polícia uma queixa e aquilo fica assim feito assim com a máquina de escrever e não sei se é possível utilizar algum corretor ou programa, porque depois...
Eu ia dizer isso, eu espero que não haja aqui uma desconsideração em relação às forças de segurança. Senhor Presidente,
aqui uma desconsideração das forças de segurança. É computador, agora é computador. Antigamente era assim, mas agora
não vamos utilizar esta afirmação, Sr. Deputado.
Ou seja,
fica guardada esta afirmação.
Ou seja, no número 1, mas era antigamente com a máquina de escrever. Mas ouça, não vai mais longe. Não. As atas dos tribunais ainda são assim, estão cheias de erros. As atas dos tribunais, feitas lá pela senhora escrivã, estão cheias de erros, têm que se fazer correções.
Senhor deputado, vamos, os serviços já...
Não quer dizer que os tribunais não funcionem, quer dizer...
Os serviços já apanharam o sentido da sua intervenção, que era chamar a atenção da necessidade de fazer correções.
Se o senhor Presidente quisesse, nestas dar aqui atas, duas ou três indicações talvez mais precisas de... No número 1, onde está o senhor embaixador da Turquia, destacou que o temas, e depois no número 2, em substituição, logo no início da frase, depois está o senhor deputado e o senhor deputado com o grande, e depois tem 2024, há aqui um ponto de interrogação, portanto, são
bem
escrita, claramente, não é?
Pedi então aos serviços que fizessem uma revisão geral no texto. Muito obrigado, senhor deputado. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovada por unanimidade as duas atas. E chegámos ao final. E, portanto, eu agradeço. Chamo a atenção de que vamos fazer uma reunião a seguir nesta mesma sala, portanto, não saiam dos vossos lugares, do grupo de trabalho. É só o grupo de trabalho, não é preciso... Que os membros da Comissão estejam, todos, mas quem quiser estar também pode estar. Portanto, não há... O Grupo de Trabalho Europa no Parlamento.